Começou a rodada na zona de rebaixamento e uma vitória do Atlético hoje pode afundar ainda mais a equipe paulista. Para esse compromisso das 6:30 da noite na Neoquímica Arena, o técnico Barba Domingues trouxe 24 jogadores. A delegação do Atlético chegou ontem no início da noite e os atletas estão hospedados em um hotel em frente ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. E a tendência para força máxima, time completo. Se o Barba quiser, inclusive, pode repetir os 11 que começaram contra o Cienciano na vitória 2-0 na última quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Vou falar para você agora da Clínica Alfamém, amigão, meio desanimado aí na hora H, na hora do sexo, não é mais aquele leão na cama? A Clínica Alfamém tem mais de 10 anos no mercado, especialista em saúde sexual do homem, então privacidade total para você. E tem que agendar a consulta, não fique sofrendo em silêncio. O telefone é o 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alfamém, equipe do Dr. Carlos Pacheco. O provável Atlético para logo mais. Pode ter aí o retorno do Alan Franco no lugar do Alexander no meio campo, até para ter mais marcação. Jogo fora de casa. Everson, Natanael, Juan ao lado de Alonso e Renan Lodi na lateral esquerda, meio campo com Maicon, Alan Franco, Bernard e o trio Coelho, Minda e Cassierra. Ausência do meia Igor Gomes, que não vinha sendo já utilizado nas últimas partidas, desta vez ficou fora até da lista de relacionados. Igor Gomes, que deve deixar o Galo na janela do meio do ano. Tem algumas possibilidades em outras equipes do futebol brasileiro. Galo que não vence fora de BH pelo Campeonato Brasileiro desde o início de abril, quando goleou a Chapecoense por 4-0. Aqui na casa do Corinthians, o Galo não vence desde 2022. Um abraço.
Outro Cláudio Rezende, 6:21, o Rubens Júnior. Que situação do Timão, bom dia!
Um abraço, bom dia! Alô, meus amigos e minhas amigas do tiro de meta da Itatiaia. O Corinthians tem um campeonato brasileiro bem complicado. São apenas 4 vitórias em 16 jogos, 18 pontos somados. A equipe que tem a Copa Libertadores, o seu maior sucesso até então, que já teve antecipada a sua classificação no grupo onde tem o Platense, Santa Fé, Peñarol, com 3 vitórias e 2 empates. Mas no Campeonato Brasileiro a situação não é fácil, vem de derrota, inclusive, para o Botafogo. Tem a volta ao técnico Fernando Diniz, do Gabriel Paulista. Já o Memphis Depay, ele que está nesse processo de recuperação de lesão na panturrilha, quase já 14 partidas que o Corinthians não tem o Memphis à sua disposição e deve ter uma minutagem contra o Atlético. Um provável time tendo Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Carrillo, Bidon, Garro, Yuri Alberto, que não marca 8 jogos, e o inglês Linga. Tá certo? Bom dia.
Certíssimo, bom dia. 6:22, o Júlio Silvino lá Itabirito conferiu aí o noticiário do Galo e também as informações do Corinthians. Tá dizendo que lá Itabirito também tá gelado. Itabirito, cidade é encanto. Na volta, vamos falar de Cruzeiro e Chapecoense, o jogo das 4, hoje no Mineirão.
São auxiliares de administração escolar de Minas Gerais. O SAENG informa que prorrogou o prazo de solicitação e renovação das bolsas de estudo para o segundo semestre. Agora o prazo vai até 31 de maio. Não deixe para a última hora. Garanta a sua bolsa dentro do prazo. Acesse saeng.com.br e saiba mais. SAENG, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar. Somos trabalhadores, somos educadores.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, 6º lugar em sustentabilidade fiscal e o 4º município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
De 2 a 6 de junho, BH se transforma na capital mundial do leite ao sediar a Mega Leite 2026. Um evento com muitas atrações e muito entretenimento. São mais de 100 empresas expositoras. Tudo isso no Parque da Gameleira, com entrada gratuita. Saiba mais no site do evento megaleite.com.br. Realização: Girolando. Patrocínio: Codenge, Governo de Minas e CNA Senar. Apoio institucional: Sistema Faeng Senar e Sistema Ossing. Rádio Oficial: Itatiaia.
São 6:24, é pela vitória, hein? Cabuloso Emerson Pansieri tá chegando. O Mineirão vai estar lotado, Pansieri. Bom dia, pai.
Bom dia pra você, Antônio Carlos. Grande Canhão, um abraço pra quem nos acompanha no tiro de meta da Itatiaia. Excelente domingo pra todo mundo. É o Cruzeirão mais lindo do mundo em campo. Duelo contra a Chapecoense às 16h no Mineirão. Para um público de mais de 40 mil torcedores, é a Nação Celeste para empurrar o Cruzeiro antes do desafio de quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, grupo D da Copa Libertadores da América. E para hoje, a novidade entre os relacionados é o Matheus Henrique. Volta a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge após uma lesão pulmonar. Provável Cruzeiro então para hoje, com Otávio no gol, Fagner na direita. Se ele quiser, pode colocar também o Cauã Moraes. Até pela questão física do Fagner, foi fundamental na Bomboneira, hein? Fazendo gol com Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Gerson Christian com Matheus Pereira na frente. Sinisterra, se ele quiser, pode começar o jogo. Se o Arthur Jorge entender, 60 minutos pelo menos o Sinisterra aguenta, com o Caio Jorge complementando o ataque celeste. Deixa eu trazer um recado para você da HS Autopeças. Sabe por quê? Você vai passar na HS Autopeças porque lá você tem a peça que seu carro precisa. É o maior estoque de peças da região. HS Autopeças tem mais de 36 anos de mercado e você encontra HS no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindéia. 3474-0022. 3474-0022. Equipe do Tião tá pronta para te atender, do Anderson Campos e do Henrique Hermano. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Ainda vai tomar um cafezinho, hein? O Cruzeiro, que está no mercado à procura de lateral esquerdo, e o nome do argentino Gabriel Rojas, lateral esquerdo do Racing, ele que tem 28 anos, aparece como uma possibilidade. O interesse é justamente no momento que o Cauã Prates, em agosto, vai pro Borussia Dortmund. O Kaique tá na pré-lista do Carlo Ancelotti, não foi chamado, mas é um jogador de destaque, tem contrato se encerrando em 2027 e chegam sondagens. Krasnodar já buscou, Betis já buscou, o Flamengo falou que queria o jogador. Ele ainda não acertou a renovação, mas certo é que o Cruzeiro busca o Gabriel Rojas do Racing. E hoje, o ex-presidente do Cruzeiro, César Massi, vai ser homenageado no Mineirão, nesta partida contra a Chapecoense. Ele, com 89 anos, foi responsável pelas campanhas do bicampeonato, da Supercopa da Libertadores, da Copa do Brasil em 93 e do Campeonato Mineiro de 92. É o jogo de hoje, com mais de 40 mil no Mineirão. Segue com você, Antônio Carlos.
Obrigado, Pansieri. 6:27, essa Chapecoense adversária do Cruzeiro, como vem? Bom dia, Lucas Sanches.
Bom dia, um abraço para quem tá com a gente aqui no tiro de meta da Itatiaia. A Chapecoense, que está afundada na lanterna do Brasileirão, apenas 9 pontos somados e uma vitória na competição, foi logo na estreia diante do Santos. Desde então, não venceu nenhuma partida na elite nacional a equipe da Chape, que nas demais competições vive um momento até interessante. Na Copa do Brasil, eliminou o Botafogo de forma surpreendente até, e na Copa Sul-Sudeste está na semifinal, venceu o jogo de ida contra o Novo Horizontino. Para o duelo de logo mais contra o Cruzeiro, técnico Fábio Matias não tem o volante Camilo, suspenso pelo terceiro amarelo, mas tem dois retornos de nomes que estavam suspensos: lateral direito Everton e o atacante Bolasie, que pela primeira vez vai reencontrar a equipe do Cruzeiro no Gigante da Pampulha. Os encontros recentes entre Cruzeiro e Chape tem alguma vantagem para o lado do Cruzeiro. Os últimos 4 jogos foram todos pela Série B, o mais recente em 2022. E nesse recorte, a Chapecoense só venceu 1 vez. Se vencer hoje no Mineirão, não deixa a lanterna do Campeonato Brasileiro. Provável escalação da equipe catarinense, tem o Anderson no gol, a defesa de Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Everton e Bruno Pacheco, meio campo com Igor Meritão, Rafael Carvalheira e o Enio. Lá na frente, Marcinho e Bolassi, provável time da Chapecoense para cima do Cruzeiro.
Valeu, Lucas Sanchez. Agora 6:28, as últimas do tiro de meta. O Barcelona é tetracampeão da Champions League Feminina 2026. A equipe espanhola atropelou o Lions por 4-0 em Oslo, na Noruega. A polonesa Eva Peyer marcou os 2 primeiros gols, ambos no segundo tempo, e terminou como artilheira da competição com 11 gols. O meia português Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador da temporada da Premier League. Capitão do Manchester United, o jogador foi decisivo para fazer a equipe terminar o campeonato na terceira colocação e garantir uma vaga na tão cobiçada Champions League na próxima edição. Já que vai ter decisão já, dia 30, e Itatiaia tá de novo na final de mais uma Champions League. 6:29, final do tiro de meta, oferecimento Maicon, descomplicado como todo consórcio deveria ser. Sinal marca 6:30, vem aí Jornal da Itatiaia com Fernanda Viegas e Fabiano Frade. Um abraço do Canhão, bom dia.
Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia. ZYL268, canal 610 AM. ZYC860 FM 95,7. Na internet, acesse itatiaia.com.br. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Itatiaia, Belo Horizonte. Tudo que importa para Minas.
Relatório final da proposta que prevê o fim da escala 6x1 vai ser apresentado amanhã.
Empresas são obrigadas a zelar pela saúde mental dos funcionários a partir desta semana.
Homem que está na lista dos bandidos mais procurados do país é preso em BH.
Motociclistas lideram ranking de hospitalizações e mortes no trânsito da capital mineira.
Investigação vai apontar causas de incêndio em galpão na região oeste de Belo Horizonte.
Produção de grãos no Brasil pode ser uma das mais afetadas pelo fenômeno El Niño.
Inscrições para o Enem 2026 começam nesta segunda-feira.
Mega Sena especial de 30 anos sorteia hoje mais de 300 milhões de reais.
Tiroteio perto da Casa Branca deixa um morto e um ferido nos Estados Unidos.
Trump afirma que negociação com o Irã está avançada e sinaliza a reabertura do Estreito de Hormuz.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6:32, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Fabiano Frade.
Bom dia, Fernanda Viegas.
Ótimo dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é domingo, 24 de maio de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 16 graus.
O dólar vale R$5,01. O euro, 5,83. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Um acidente interdita parcialmente a rua Úrsula Paulino, no bairro Betânia, região oeste de Belo Horizonte. O bloqueio da pista acontece próximo ao posto Ali, na esquina com a rua Itamar Teixeira, em direção à Via do Minério. Ao menos uma pessoa se feriu e recebe atendimentos do SAMU no local. Da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Agora, as condições do tempo.
Neste domingo, Belo Horizonte terá um dia de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura aqui na capital terá uma ligeira elevação, com máxima chegando aos 27 graus. Repórter Aline Neves.
6h33, condenado por 7 crimes, homem que está na lista dos bandidos mais procurados do país, é preso no centro de Belo Horizonte com auxílio de reconhecimento facial.
Militares do Tático Móvel do 1º Batalhão prenderam no centro de Belo Horizonte, com auxílio de câmeras com reconhecimento facial, Rômulo da Costa Matos Neto, de 69 anos, com nada menos do que 7 mandados de prisão em aberto. Nós não vamos falar a rua exata onde ele foi preso, para não divulgar para a bandidagem onde estão essas câmeras. O homem está na lista dos mais procurados do país, do Ministério da Justiça, pelo Estado do Distrito Federal, com condenações que somam cerca de 40 anos por roubos e extorsões. Rômulo estava com documentos falsos, mas o reconhecimento facial levou à prisão do foragido, que foi encaminhado para a sede da Polícia Federal. O tenente Jonatas, do Tático Móvel do 1º Batalhão, dá mais detalhes do caso.
A Polícia Militar, né, por meio da tecnologia de reconhecimento facial, bem como pelos militares do Tático Móvel do 1º Batalhão, logrou êxito na ação em capturar, né, esse indivíduo que possui 7 mandados de prisão em aberto por fatos praticados aí no Distrito Federal. No momento da abordagem, esse indivíduo, ele entregou uma identidade com o nome de terceiro e que nessa identidade continha a foto dele. Por esse fato, ele também está sendo conduzido aí pelo crime de uso de documento falso.
Agora, é aquela história, né, tenente? A tecnologia ajudando a sociedade, porque como ele é lá do Distrito Federal, não é conhecido a polícia daqui de Minas, com documento falso e sendo um senhor de idade, provavelmente ele ia acabar passando batido.
Sim. Hoje, a tecnologia, né, é uma aliada da segurança pública. Especificamente, nesse caso, o reconhecimento facial, a gente trabalha com o protocolo de que esse indivíduo, né, que está com mandado de prisão em aberto, está com dívida aí com a justiça, ao passar, né, por uma das nossas câmeras aí na área central, os militares que estão lá visualizando e identificam esse indivíduo, já comunica a sala de operações do Olho Vivo do 1º Batalhão e ela transmite aos militares que estão no terreno. Então isso facilita e otimiza em muito o nosso trabalho aí na rua, ou seja, a tecnologia auxiliando o serviço operacional no dia a dia aí na área do 1º Batalhão.
O tenente, ele chegou a dizer alguma coisa? O que que ele disse aí depois que a casa caiu?
Ele se negou a falar, somente apresentou, né, esse documento para os militares, se passando por um terceiro, mas após diligências aí, né, realizada pelos militares do Tático Móvel do 1º Batalhão, conseguiu identificar que não se tratava, né, daquele indivíduo, do terceiro, né, que estava exposto ali na identidade, e conseguiu lograr isso na prisão dele também por esse uso de documento falso.
Qual vai ser o procedimento agora, Tri?
Um dos crimes, né, praticado por ele é de competência de apuração pela Polícia Federal. Portanto, ele foi encaminhado para a Polícia Federal, onde está sob a responsabilidade dos agentes que vão dar continuidade aos trabalhos.
Repórter Renato Rios Neto.
6h37 a seguir aqui no Jornal da Itatiaia. Motociclistas lideram um ranking de hospitalizações e mortes no trânsito de Belo Horizonte.
E ainda hoje você confere, relatório final da proposta que prevê o fim da escala 6x1 vai ser apresentado amanhã.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
6h38. alto número de acidentes de trânsito preocupa as autoridades nacionais. No Brasil, cerca de 34 mil pessoas morrem em ocorrências do tipo.
E em Belo Horizonte, motociclistas lideram o ranking de hospitalizações e mortes.
Mais de 124 milhões de veículos, entre carros, motos e caminhões, circulam todos os dias no Brasil. Um recorde histórico que acompanha um aumento no número de acidentes. Por ano, no país, mais de 34 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito. Os motociclistas lideram os índices de hospitalizações e mortes. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Ministério da Saúde. IBH segue atuada nacional. Os motociclistas são os que mais se acidentam e costumam fraturar diversas partes do corpo, o chamado politraumatismo. Em seguida, estão os motoristas de carros de passeio, homens com idades entre 21 e 50 anos. Esse grupo, na maioria das vezes, apresenta fraturas graves pela falta do uso correto do cinto de segurança. É o que destaca o médico ortopedista do Hospital Risoleta Neves, Marcelo Peixoto.
Janeiro de 2025 até abril de 2026, esteve aí 6.635 atendimentos de pacientes provenientes de acidentes de trânsito, acidentes viários, né? E quando eu falo veículos, eu estou abrangendo todos os veículos, né? Tanto veículos automotores quanto bicicletas, né? E por aí vai. Então, a grande maioria desses pacientes, né? Que a gente já colocou aqui como sendo a grande maioria de homens e mais jovens, está ao momento do atendimento, no relato, né? De quem fez o primeiro socorro, ou do próprio paciente, eles não estavam usando adequadamente ou o cinto de segurança, ou o próprio capacete não estava sendo utilizado de maneira adequada, com os membros expostos, né? É muito comum vermos cortes, feridas abrasivas, né? O famoso ralado, por conta de uma falta de proteção mesmo ali, né? Como indica isso, a prudência, sem dúvida, respeito ao pedestre, que é extremamente importante, né? Sempre estarmos dirigindo com direção defensiva, não só pensando nos outros veículos, como também os pedestres.
Repórter Alice Brito.
6:40 neste domingo, Parque da Pampulha é palco da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
A Filarmônica de Minas Gerais faz o primeiro concerto do ano da série Filarmônica na Praça, que é quando a apresentação ocorre ao ar livre. Desta vez, vai ser no Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte, neste domingo, às 11 horas da manhã. A orquestra leva ao público grandes clássicos musicais. A intenção é aproximar o grande público da música erudita, ampliando o contato com esta arte. A apresentação é gratuita e ao ar livre e vai ter interpretação em libras. Toda a família é bem-vinda. Vale levar o seu banquinho de casa e até uma canga para forrar o chão.
6:41 a visita guiada ao cemitério do Bonfim neste mês de maio apresenta as personalidades da área da saúde que estão sepultadas na primeira necrópole de BH.
Estão abertas até o próximo sábado, dia 30, as inscrições para o projeto Visitas Guiadas ao Cemitério do Bonfim, edição do mês de maio, que tem como tema as pessoas profissionais da saúde, memória e história. Nesta edição, o público vai conhecer as personalidades da medicina, enfermagem e profissionais da saúde que estão sepultados na primeira necrópole da capital mineira. A visita deste mês ocorre no dia 31, próximo domingo, a partir das 9 da manhã, com ponto de concentração na portaria do Cemitério do Bonfim. Os interessados devem se inscrever pelo portal de serviços da PBH até às 18h na véspera da atividade, então no próximo sábado, dia 30. serviços.pbh.gov.br, sem o cedilha, é o site para você se inscrever. A participação é de graça, aberta ao público de todas as idades e o percurso dura cerca de 2 horas. Menores devem estar acompanhados por um responsável e as vagas são limitadas para cada edição. Mais informações pelo telefone 31 98684-2555. 98684-2555 ou também pelo e-mail agendaparques@pbh.gov.br. Repórter Alan Passos.
6:42, daqui a pouco, pré-eclâmpsia é responsável por 25% dos óbitos relacionados à gravidez na América Latina.
E ainda neste jornal, Mega Sena Especial de 30 anos, sorteia hoje mais de 300 milhões de reais.
Campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o
Rede do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
A gente gata, hein? Operação Pega Gambiarra. A gente gata não tem medo de cambalacho e vai sempre até o fim da linha. Ou melhor, do fio. Para encontrar o crime da ligação clandestina. Combater o furto de energia é a missão de todos. Ligue 116 e denuncie. Porque gato de verdade é legal. Gato de energia, não.
Saiba mais em cemig.com.br/furto de energia. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
6h44, a famosa dor de cabeça, comum em quase todo mundo, é normalmente tratada em casa. Mas a automedicação pode piorar os sintomas e agravar a condição clínica.
O uso frequente de analgésicos para aliviar dores de cabeça pode mascarar sintomas importantes e até transformar quadros esporádicos em cefaleias crônicas. O alerta é do médico otorrinolaringologista Luciano Lobato Gregório, da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Ele chama a atenção para os casos de cefaleia de origem nasal, condição associada a problemas como rinite, sinusite, desvio de septo e alterações anatômicas das cavidades nasais. Entre os sintomas mais comuns desse tipo de dor de cabeça estão pressão na face, dores que se estendem para ao redor dos olhos e da testa, ainda congestão nasal e piora durante crises respiratórias.
O uso frequente de analgésico para qualquer tipo de dor pode mascarar alguma coisa importante, né? Retardar o diagnóstico para o médico. O uso de anti-inflamatórios pode causar gastrites, úlceras, né? Lesões renais, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares quando uso cronicamente, pode causar dependência e favorecer cefaleia com o uso excessivo de medicação, né? Então vamos lá. Como diferenciar a enxaqueca de origem nasal de outro tipo de dor de cabeça, como enxaqueca ou tensão? Na verdade, a gente tem que sempre achar que, na verdade, não é de origem nasal, né? A maioria não é. Geralmente, de origem nasal, elas têm junto entupimento de nariz, até pode, em alguns casos, ter febre, né? E já a enxaqueca, ela tem uma dor pulsátil, né? O paciente, quando ele olha para a luz, piora. Quando ele escuta sons altos, piora. Ele tem muita náusea, geralmente vomita. E essas dores de cabeça que são tipo enxaqueca, assim, tensional, que não são de origem nasal, elas são no final do dia, né? Ou relacionado a algum distúrbio que acontece durante o dia para a pessoa.
Nas ruas, a Itatiaia conversa agora com quem enfrenta com frequência as dores de cabeça.
Renata de Assis.
Sua idade e profissão?
Tenho 55 anos, sou auxiliar de serviços gerais.
Dor de cabeça, Renata, já teve?
Muitas vezes.
Tudo que é ruim na vida da gente, a gente fala, não, tal situação, tá uma dor de cabeça, é porque ela tá todo dia aí, né?
Verdade, é. A dor de cabeça significa que aquilo tá ruim.
E como é que passa essa dor, Renata? Você vai no médico, você tem um remedinho que você usa com mais frequência, qual que é a sua estratégia?
Não, eu tenho um remédio que eu já tomo já.
Por conta própria ou foi médico que passou?
E médico receitou.
Tem alguma outra estratégia fora o remédio que você acha que vale, assim? Tomar uma água, quem pode, né? Descansar. Muita gente quer ficar num quarto escuro pra ficar mais relaxado.
Eu gosto de ficar no quarto escuro também, pôr uma compressa assim de gelo na minha testa, quando eu tenho tempo, né?
Alete Coelho Soares.
Sua idade e profissão?
É, sou auxiliar de serviços gerais, tenho 52 anos.
O que que te faz ter dor de cabeça, menina?
A preocupação.
E aquela dor de cabeça, assim, que dá pra levar, ou aquela que quando vem não dá pra fazer
se,
nada?
Se eu não tomar um remedinho, fica 3 dias. Eu tomo, de conta própria, dá certo, resolve.
Mas é um perigo.
Eu odeio sentir dor. Mas... um perigo. Porque às vezes aquela coisinha que você tá sentindo é um problema mais sério. Aí você fica tomando remédio, tira a dor e quando volta, volta pior.
O médico orienta que o paciente procure avaliação especializada quando a dor vier acompanhada de obstrução nasal frequente, forte pressão na região da face e piora do quadro ao abaixar a cabeça. Repórter João Felipe Loli.
6h47, a pré-eclâmpsia é responsável por 25% dos óbitos relacionados à gravidez na América Latina. E diferentemente do que muita gente acredita, a condição não afeta apenas as gestantes que têm histórico de pressão alta.
Silenciosa e imprevisível, a pré-eclâmpsia ainda figura entre as principais causas de mortes maternas no Brasil. A doença afeta entre 3 e 8% das gestantes e na América Latina responde por até 25% dos óbitos relacionados à gravidez. O médico obstetra e membro do Comitê de Gravidez de Alto Risco em Medicina Fetal da SOGIMIG, Gabriel Campos, explica o que é e quais são os sintomas da condição.
Os maiores sinais da pré-eclâmpsia são, de fato, o aumento da pressão arterial. Então, por isso, a importância da gente acompanhar um pré-natal de forma adequada e correta. Além disso, dores de cabeça muito persistentes, alterações na visão, embaçamento, nestrelinhas ou alguma outra alteração da visão, dor forte na boca do estômago, são alguns dos sinais diagnósticos aí a esse respeito que precisam ser investigados. A primeira coisa que a gente precisa fazer é controlar a pressão arterial e ver se essa paciente tem algum critério de gravidade. Critérios de gravidade são alterações de exames laboratoriais, alterações no bebê, na ultrassonografia do bebê, ou sintomas persistentes.
Também é preciso entender como a pré-eclâmpsia age no corpo feminino.
A pré-eclâmpsia, ela afeta a circulação da mãe como um todo. Afetando a circulação da mãe, a gente afeta também a circulação da placenta do bebê. Então, isso aumenta o risco do bebê de ter um crescimento menor, o que a gente chama de crescimento restrito, de ser um bebê pequeno, de ter alterações no fluxo sanguíneo dele. E, obviamente, quando essa síndrome vai ficando mais grave, a gente pode necessitar fazer um parto prematuro, que é o principal problema que a gente tem para bebês recém-nascidos, chama-se prematuridade.
O doutor também alerta, a condição de saúde não vem só para quem tem histórico de pressão alta.
Claro que as pacientes que já têm hipertensão crônica ou que já tiveram pré-eclâmpsia em outras gravidez, elas têm uma chance mais aumentada de desenvolver nessa gravidez. Mas, mesmo o paciente sem problema de saúde nenhum, dentro do peso, com acompanhamento direitinho, podem desenvolver essa síndrome. Então, ela não é uma coisa que pode ser menosprezada durante o pré-natal e durante o acompanhamento. A prevenção da pré-eclâmpsia é a nossa principal luta atualmente dos obstetras. A gente faz uma calculadora de riscos, um cálculo de risco da gravidez logo no comecinho, e a gente pode usar o AS, o ácido acetil salicílico, para prevenir a pré-eclâmpsia. Só que qual que é o nosso problema mais importante? Ele tem que ser iniciado no comecinho da gravidez. Não adianta a gente começar no final.
Repórter Laura Gorino.
10 para 7, no próximo bloco, incêndio destrói galpão na região oeste de BH.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
6:52 após um incêndio de grandes proporções atingir galpão no bairro do Calafate, na região oeste de Belo Horizonte, o domingo vai ser de contabilização dos prejuízos.
Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente um galpão no bairro Calafate, zona oeste de Belo Horizonte. No local funciona um centro de distribuição de móveis com diversos materiais inflamáveis, como madeiras e colchões. As chamas e a fumaça chamaram a atenção e podiam ser vistas de diversos pontos da capital. O telhado do galpão caiu devido a um incêndio, mas felizmente infelizmente, não havia nem pessoas e nem animais dentro do estabelecimento quando o teto caiu. O tenente Frois, do batalhão BEMAD, do Corpo de Bombeiros, atendeu a ocorrência.
Quando nós chegamos ao local, as chamas estavam bem intensas, né? Um incêndio de grandes proporções, em um galpão aí de aproximadamente 1.300 metros quadrados. Logo de imediato aí estipulamos aí 4 linhas de combate a incêndio.
E o que que tem lá dentro desse galpão aí?
Esse galpão, o que passaram pra gente são produtos diversos, armários de aço, madeira, material de escritório, colchões, diversos materiais.
Muito material facilmente inflamável.
Sim, principalmente classe A, né? Pega fogo fácil.
Agora, o que causou o incêndio já se sabe, tenente?
O pessoal não soube relatar o que pode ter levado ao início do incêndio, se pode ser criminoso ou não.
E o telhado caiu, como o senhor bem disse, graças a Deus não tinha ninguém dentro na hora.
Não, não há vítimas, né? Nem humanas e nem animais. Foram retirados 4 cães, né? Mas eles não estavam dentro do galpão, e sim na parte externa.
Repórter Renato Rios Neto.
6h54, com a proximidade do inverno, brasileiros preparam um orçamento para a compra de roupas mais quentes, mas também de olho na alta da conta de energia.
No Brasil, o inverno começa oficialmente em 21 de junho. A estação é marcada pela queda das temperaturas, mas nas vitrines, os preços das roupas de frio devem subir e muito neste ano. Isso porque, durante o inverno, itens como blusas de lã, jaquetas e casacos podem ficar até 20% mais caros em comparação com outras épocas do ano. O mesmo acontece com produtos como leite e café, bastante consumidos nos dias e noites frios. Além desses, outros itens também costumam encarecer durante a estação, segundo o levantamento do gerente de pesquisa da Fundação IPEAD, Eduardo Antunes.
A gente tem também o comportamento dos medicamentos, né? A gente acompanha, por exemplo, antialérgico, no inverno, porque o tempo fica mais seco, né? O pessoal começa a usar muito, antigripal sobe também, né? E assim vai, um analgésico, por exemplo, subiu 3,42, né? Então, que é um antibiótico, que muita gente usa indiscriminadamente antibiótico nessa época, confundindo até os sintomas de gripe, a viral e a bacteriana, que é o antibiótico que é para combater a bacteriana no caso, que o pessoal usa muito antibiótico e acaba que o aumento da demanda dele fica elevado e acaba até prejudicando os estoques, né, das farmácias e tudo. Isso é uma coisa que aparentemente acontece muito por causa dessa época. Indo pro lado da alimentação, você tem no caso também da mandioca, apesar dela estar embaixo esse ano de preço, ela está 13% mais cara que no mesmo período do ano passado. Fazer o caldo de mandioca esse ano vai estar pagando mais caro nesse momento, né, pela mandioca, né? Então o inverno também, a inflação do inverno, vamos chamar assim, é muito influenciada também pela tarifa de energia elétrica, né? Você acaba consumindo mais e pagando mais por essa tarifa para poder utilizar o serviço. Então a tarifa também é uma coisa muito importante ser observada também, porque ela é muito pesada no orçamento das famílias.
Repórter Alice Brito.
6h56, com uma das maiores cargas tributárias do mundo, o pagamento de impostos representa quase metade dos gastos brasileiros.
Pelo menos 40% de todos os gastos dos brasileiros são com impostos. Isso é o que mostra um levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de BH. Presente desde o pão francês no café da manhã até nos produtos básicos de higiene, a tributação é um dos fatores que reduz o poder de compra das pessoas. O vice-presidente da CDL de BH, Fernando Cardoso, avalia o peso dos impostos para a população.
O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? E quando a gente compara, por exemplo, com os países escandinavos, que também tem uma alta carga tributária, mas lá eles têm um retorno muito maior desse recurso, né? O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano desses países, é altíssimo. Tem uma pesquisa entre os países com a maior carga tributária do mundo, são 30 países. Nele, o retorno desse investimento, o Brasil é o 30º, é o último colocado.
E pelas ruas de BH, todos sofrem com o peso no bolso.
Meu nome é Derli Rodrigues Rosa.
E você tem noção do tanto de imposto que você paga, assim, no dia a dia? Você pensa sobre isso?
O tempo todo eu pago imposto. Tinha que ser mais simples, que quando você põe lá na ponta do lápis, assim, tudo é um imposto sobre o outro. Eu pago um imposto num produto que eu compro para trabalhar. Quem comprou ele lá também pagou um imposto, né? Saiu lá da fábrica, aí ele vai vender, já tem imposto, aí eu faço, tem imposto pro outro que tá recebendo. É assim, ó, é uma bola de neve. É difícil dar conta disso.
Lúcio Aparecido Souza e Silva, 62 anos, advogado.
Tem essa noção de que tudo que a gente paga, tudo que a gente consome, tudo no dia a dia, a gente está pagando um pouquinho de imposto também pro governo?
Infelizmente, sei que estou pagando, é absurdamente imoral, ilegal e injusto. Essa carga tributária nossa é escoxante, é absurda.
Marisa Augusta, tenho 53 anos, sou professora.
Você percebe, assim, o tanto de imposto que a gente paga no dia a dia?
Sim, muito. Nós pagamos impostos nos alimentos, né? Nosso dia a dia, combustível que tá um absurdo, gás. E onde tá vindo esse tanto de dinheiro que é arrecadado? A saúde também não tá tão boa. E onde que vai esse tanto de dinheiro?
Meu nome é Malba Augusta Dias da Silva, eu sou personal bronze. Ó, em relação aos impostos, a cada dia que passa eu vejo que tem sofrido um aumento grande, porém esse retorno não tem voltado pra gente. A gente vê isso claramente, entendeu? Principalmente quando você sai, não vê melhoria, principalmente no calçamento, nos bueiros todos abertos, calçadas esburacadas, ou seja, poderia pegar uma parte desse imposto e transformar, né, nessas melhorias.
Repórter Giovana Meirelles.
Agora às 6h59, o sorteio especial em comemoração aos 30 anos da Mega Sena vai ter um prêmio de mais de 300 milhões de reais e vai ser realizado hoje, às 11 horas da manhã.
É dia demais, né? Segundo as regras divulgadas pela Caixa, o prêmio não acumula. Com isso, se ninguém acertar as 6 dezenas, o valor principal será dividido entre os apostadores e acertarem a quina.
Criada em 1996, a Mega Sena já movimentou mais de 115 bilhões de reais ao longo de 3 décadas.
De acordo com a Caixa, 980 apostas já receberam prêmios milionários desde a criação da loteria. O maior prêmio pago em um concurso regular da Mega Sena, sem considerar a Mega da Virada, foi de 317 milhões de reais em outubro de 2022. Viegas, dá pra pagar as dívidas e sobra um pouquinho, né?
Dá pra fazer muita coisa e ainda sonhar, né, Frade?
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Relatório final da proposta que prevê o fim da escala 6x1 vai ser apresentado amanhã.
Prazo para as novas regras começarem a valer gera debates.
Empresas serão obrigadas a zelar pela saúde mental dos funcionários a partir de terça-feira.
Setor de grãos pode ser um dos mais afetados pelo fenômeno El Niño.
Inscrições para o Enem 2026 começam amanhã.
Tiroteio perto da Casa Branca deixa um morto e um ferido nos Estados Unidos.
Trump afirma que negociação com o Irã está avançada e sinaliza a reabertura do Estreito de Hormuz.
Cruzeiro enfrenta hoje a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro.
E Atlético volta a campo e encara o Corinthians fora de casa.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7h01, Jornal da Itatiaia, domingo, 24 de maio de 2026. A apresentação Fernanda Viegas e Fabiano Frade.
Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Trânsito.
Alerta para o motorista que segue pela BR-262 no caminho para Espírito Santo. Na passagem por Martim Soares, nos quilômetros 12 e 15, parte da rodovia está interditada por conta de um afundamento de pista. A região está sinalizada e quem segue pelo local precisa redobrar a atenção. Alerta também para quem segue pela BR-50 em Uberlândia. No quilômetro 171, em direção ao Triângulo Mineiro, a rodovia está totalmente interditada por conta de uma erosão da pista. A Ecovias, responsável pelo trecho, atua na sinalização e desvia o caminho por dentro da cidade. Da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Agora, as condições do tempo.
Minas Gerais terá um domingo de céu parcialmente nublado com chuva isolada no Triângulo Mineiro Alto Paranaíba. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no oeste, sul-sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central Mineira. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Já BH terá um dia de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura máxima aqui na capital pode chegar aos 27 graus. Repórter Aline Neves.
7:03, o relatório final da proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1 deve ser apresentado amanhã pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. E o presidente da casa, Hugo Mota, deve levar pessoalmente o documento para o presidente Lula.
O texto vem sendo fechado nos bastidores entre o presidente da comissão, o deputado federal Alencar Santana, do PL de São Paulo, o relator, o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também o Palácio do Planalto. Um dos principais pontos em discussão é o prazo para as novas regras começarem a valer. As opções sobre a mesa são de 60, 90 ou 120 dias após a promulgação da proposta. Se o prazo escolhido for de 90 dias e a PEC for aprovada em julho, por exemplo, a nova regra pode começar a valer já em outubro, em pleno período eleitoral. Outro tema que é bastante delicado sobre o assunto é a transição da redução da carga horária. A proposta prevê uma adaptação gradual entre 2 e 3 anos para empresas e trabalhadores. O texto também deve estabelecer o limite de 40 horas semanais com direito a 2 dias de descanso remunerados, consecutivos ou não. Jornadas acima desse teto poderão ser negociadas por acordos coletivos. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora às 7:05, a partir da próxima terça-feira, as empresas brasileiras vão passar a ser fiscalizadas em relação à identificação e ao gerenciamento de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E uma ferramenta de inteligência artificial pode ajudar as empresas a se adaptarem.
Empresas de todo o Brasil terão que se adaptar a novas regras sobre saúde mental no trabalho a partir do dia 26 de maio. A atualização da chamada NR1 vai exigir que patrões identifiquem e combatam problemas como a pressão excessiva, sobrecarga e conflitos no ambiente profissional. Para ajudar os pequenos negócios nessa mudança, a Brasil lançou uma ferramenta gratuita com inteligência artificial. O psicólogo Paulo Gelihovski, líder de Gente e Jornadas da Abrazel, destacou os principais riscos psicossociais que pequenos negócios, especialmente bares e restaurantes, ainda têm dificuldade de identificar no dia a dia.
Quando a gente vai analisar a realidade do pequeno negócio, a gente vê aquele funcionário que ele ainda é multifuncional, né? Você não tem o tanto de gente que você gostaria de ter. Então você tem aquela pessoa que é pau para toda obra, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então a gente está falando ali de jornadas longas, de pessoas que às vezes trabalham para além da jornada que deveriam estar trabalhando, excesso de trabalho, questões, né, relacionadas ao assédio, muitas vezes esses relacionamentos interpessoais nas pequenas empresas e também nas grandes empresas são problemáticos. E também a gente consegue enxergar a falta de suporte, ou seja, por vezes o dono, o gerente, o líder direto está ocupado para ajudar a pessoa nas tarefas diárias, ela acaba fazendo as coisas sem a devida instrução. Então, falando ali de pequenos negócios, essas são talvez as principais demandas, as principais questões que os empresários devem estar atentos.
O psicólogo também dá detalhes sobre o funcionamento da ferramenta da Abrazel.
O empresário simplesmente vai entrar no Conexão Abrazel, www.conexaoabrazel.com.br, vai fazer o seu cadastro, o seu negócio, e aí ele vai ter um ambiente, né, onde ele vai poder copiar um link exclusivo, mandar para os seus funcionários. Os funcionários respondem de forma anônima esse questionário, né, que é um questionário cientificamente validado. E com as respostas recolhidas de forma anônima, esse empresário vai poder gerar um relatório. Nesse relatório, ele vai poder ver questões importantes ali do negócio dele sobre os riscos psicossociais que ele está oferecendo, né? Que os funcionários dele estão sujeitos no negócio dele. Nós estamos falando ali de condições de trabalho, relacionamentos interpessoais e, além disso, com a inteligência artificial, ele vai ter acesso a um plano de ação, onde ele vai ter as ações de curto, médio, longo prazo, ações prioritárias que ele deve fazer para melhorar, né, o seu ambiente de trabalho e oferecer um ambiente mais saudável para os seus funcionários.
Mas perceba, não é necessário ter medo do resultado apresentado.
Eu venho recebendo aqui muitos questionamentos de empresários que estão utilizando a ferramenta da Abrazel para fazer o seu diagnóstico, mas não estão tendo notas muito legais. E ele está com medo de mandar para o governo uma nota ruim e ser multado porque a nota é ruim. E não é isso que está sendo avaliado, né? O que está sendo pedido nesse primeiro momento é que ele veja quais são os riscos psicossociais que o negócio dele apresenta e que ele crie um plano de ação para resolver esses problemas.
Repórter Laura Gorino.
7:08 a seguir. Inscrições para o Enem 2026 começam amanhã.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Domingão de muito futebol na Rádio de Minas.
Itatiaia, Campeonato Brasileiro.
A partir das 2:30, logo depois do Domingão Esportivo. Cruzeiro e Chapecoense. O time celeste quer fazer a festa no Mineirão.
Se tem jogo do Cruzeiro, Mineirão é o seu.
A bola rola às 16:00 no recado do Poeta Azul.
Dominou, gol até a galera. É gol!
6:30 é a vez do Galo, direto da capital paulista, Corinthians e Atlético. O galão da massa quer encostar no G6. A emoção é do caixa.
Agora a zaga voltou para a batida, caça!
No YouTube tem a transmissão na íntegra de América e Vila de Goiás. O Coelhão na briga pela primeira vitória na Série B. A vibração é comigo. Oferecimento KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. Anunciando para o próximo sábado a final da Liga dos Campeões da Europa, PSG e Arsenal, direto da Hungria.
7:11 começa nesta segunda-feira as inscrições para o Enem 2026.
Os estudantes devem se inscrever até o dia 5 de junho no site enem.inep.gov.br. A taxa de inscrição custa R$85. O prazo para o pagamento é até o dia 10 de junho. As provas vão ser aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, dois domingos seguidos. Uma das novidades deste ano é a inscrição automática de alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública, feito com base nos dados enviados pelas redes de ensino ao MEC. O aluno vai ter apenas que confirmar a participação no exame e escolher o idioma da prova de língua estrangeira que deseja fazer. Informar o município onde quer fazer a prova, além de solicitar recursos de acessibilidade, se necessário. Mas então, mesmo com a inscrição automática, você deve confirmar essa inscrição no site enem.inep.gov.br. Outra mudança, a ampliação do número de locais para aplicação do exame, para 10 mil escolas. Com isso, de acordo com o INEP, 80% dos concluintes da rede pública vão fazer o exame na própria escola onde estão matriculados. Repórter Alan Passos.
7:12, a quantidade de brasileiros que procuram empregos há mais de 2 anos está em queda. Especialista aponta que cenário pode ser explicado pela busca por novas modalidades de trabalho e fontes alternativas de renda.
O número de brasileiros que estão há 2 anos ou mais procurando emprego caiu quase 22% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o ano passado. Os dados divulgados pelo IBGE ainda mostram que, apesar da queda, o número de pessoas nesse contexto ainda passa de 1 milhão. Além do aquecimento do mercado de trabalho, o crescimento de opções alternativas de renda também pode ser um fator determinante para a redução no índice de desemprego. A diretora de Carreira e Futuro do Trabalho da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Mariana Dias de Carvalho Reis, avalia esse cenário.
Eu acredito que esse indicador pode se referir a 2 fatores principais. O primeiro é que, de fato, o mercado pode estar mais aquecido, pessoas tendo mais oportunidades de vaga, ou seja, elas precisam buscar menos porque estão tendo oportunidades e se recolocaram, mas também por um fato bastante relevante, que é a busca maior por outras alternativas de renda, né? A gente vem percebendo essa tendência de aumento, né, de trabalhadores autônomos que buscam outras formas de renda, não só mais o CLT. O CLT é uma relação de trabalho ainda uma das mais respeitadas do Brasil, mas muitos profissionais vêm migrando para outras formas de renda. Hoje nós vemos o comportamento da sociedade com o trabalho, buscando um trabalho onde elas possam ganhar dinheiro, mas também que elas possam trabalhar com algo que faça mais sentido para elas em algum nível, seja de temática ou seja de formato de trabalho. Então temos uma sociedade que enxerga o trabalho hoje como a maior busca de sentido. Essa nova geração vem com uma demanda muito grande por maior flexibilidade, por autonomia, por trabalhar com múltiplos projetos, né? Então nós vemos o número de empreendedores aumentando, o número de MEIs e o número de profissionais prestando serviço, trabalhando com essa nova relação de trabalho, né? Que é a prestação de serviço aumentando. Então esses fatores vêm impactando nesse indicador.
O aumento dos profissionais autônomos pode estar totalmente relacionado com esse resultado e arrisco dizer que essa é uma tendência, né, de crescimento. Eu acho que veremos, né? O futuro do trabalho é muito conectado com isso. Existe um termo interessante que é a carreira de portfólio. Acredito que no futuro as pessoas terão mais de um emprego, então elas podem até ter o seu CLT, mas elas vão fazer, dar uma mentoria, dar uma aula por fora, uma consultoria ou uma atividade extra no final de semana ou empreendedorismo paralelo. Então isso é uma tendência. Então eu não acredito que o brasileiro ele abandonou a CLT, né? O que podemos dizer é que o trabalho autônomo ganhou mais relevância como uma nova alternativa de inserção no mercado e geração de renda, para alguns sendo uma escolha e para outros como uma necessidade.
Repórter Giovana Meirelles.
7:15, com as novas regras para as Big Techs atuarem no Brasil, empresas vão precisar agir de forma mais ágil para evitar a propagação de conteúdos ilícitos, sem a necessidade de ordem judicial.
A partir de agora, no Brasil, as redes sociais e as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia como Google e Amazon, vão ter que seguir novas regras. As novas leis têm o objetivo de agilizar a relação entre usuários, denúncias e a resolução de problemas nas plataformas. Além disso, pela primeira vez no país, essas empresas vão passar a ser fiscalizadas de forma mais rigorosa. A medida representa mais proteção e transparência para os usuários. É o que explica o advogado especialista em direito digital, Alexandre Ateniense.
Antes de mais nada, é importante contextualizar o nosso ouvinte para dizer o seguinte, que toda essa mudança que vem nesses decretos agora decorre de uma regulamentação ao Marco Civil da Internet, que é a lei que existe no Brasil para proteger os direitos de cidadão que usam as plataformas digitais, sobretudo em decorrência de uma decisão que aconteceu no Supremo Tribunal Federal no ano passado, que aumentou a responsabilidade das redes sociais que funcionam no Brasil. Ou seja, houve uma melhoria da forma como o conteúdo ilícito deve ser removido, quem vai responder pelos crimes praticados nas plataformas digitais, amplia a efetividade de como os golpes digitais vão ser combatidos e, sobretudo, tratam de uma forma especial as mulheres e adolescentes. A maior mudança de todas é a possibilidade do cidadão pedir remoção de conteúdos ilícitos sem precisar de uma decisão judicial. Ou seja, sai a justiça do meio do caminho para os casos óbvios, óbvios em relação a ilícitos. Então, com isso, a vítima ganha em velocidade, porque o que mais importa é que quando a Big Tech, as redes sociais, atrasam o cumprimento de uma decisão judicial, o conteúdo está viralizando. E com isso, a situação hoje proposta pelos decretos é que a vítima vai notificar diretamente a plataforma. Essa plataforma, por sua vez, ela tem que analisar com máxima brevidade e remover se esse conteúdo for ilícito, sem juiz, sem advogado obrigatório, sem espera.
Repórter Alice Brito.
7:18, a seguir, setor de grãos pode ser um dos mais afetados pelo fenômeno El Niño.
Pão de queijo é top,
bom como antigamente.
Pão de queijo é top,
chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top,
compartilhe a vida.
Pão de queijo é top,
escuta essa mordida.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas, um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro